Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM. Luciano Potter e Kelly Matos.
Bom dia, gente, tudo bem? 10 horas e 7 minutos, este é o Timeline de hoje. Hoje estamos numa quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Temperatura agora em Porto Alegre com chuva. Neste exato momento chove em muitos pontos da capital. A temperatura é de 13 graus, vai ser um dia chuvoso, a gente já vem avisando isso, né? Bastante tempo, o Cléo vem dizendo também. E o Timeline chega nesse tempo chuvoso, certo? Estão com a gente os nossos queridos patrocinadores. Hoje com a gente estão o Iguatemi, Experiência Gamer em Família. É no Arcade Iguatemi, tá rolando até o dia 29 deste mês de maio. Chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude. Vestibular ESPM 2022, prova dia 3 de julho. Inscrições abertas em espm.br/poa. Também com a gente, Asgave, carne de frango, valorize as marcas do nosso estado. A iniciativa é da Asgave. Sintergues, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Congelamento de sêmen é no Hemocord, qualidade em criopreservação há 16 anos. Clínica Alphaman, sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Guimarães Alimentos, energia que movimenta. A loja online é lojaguimarães.com. Dá para seguir também Guimarães Alimentos nas redes sociais. E agora o recado de hoje é que vai rolar agora de 20 a 31 de maio o Feirão Vivar na loja do DC Shopping. São 400 colchões e camas a preço de custo, margem zero, isso mesmo, não existe mesmo melhor oportunidade para você ter um Vivar. São colchões da linha antiga e peças de showroom como camas, poltronas e acessórios com 40%, 50% e até 60% de desconto. É imperdível, o feirão a preço de custo aconteceu somente 3 vezes na história da Vivar e os produtos são vendidos rapidamente, então a gente já está avisando por aqui, tá? Não perde tempo, agenda o teu atendimento pelo site no vivar.com.br. Também tem o WhatsApp do feirão, que é o 519-9274-6064. Vou repetir, 51, WhatsApp, tá? 519-9274-6064. Não consegui anotar, vai em vivar.com.br. Então valendo, depois de amanhã começa e vai até o dia 31 de maio. Você tem o compromisso de dar um melhor descanso para sua família e aproveitar o Feirão Vivar 2022, que acontece exclusivamente na Vivar do DC Shopping. Vou repetir, o WhatsApp é 519-9274-6064. Você agenda o seu horário diretamente com a equipe do Feirão Vivar. Kelly Matos recebeu essa dica minha um dia, né? Cumpriu a dica e a vida mudou, né? Porque a gente esquece disso, vamos lá. Eu tô dormindo agora umas 6 horas, 6 horas e meia, né? São 6 horas, 6 horas e meia, o local que eu mais fico no meu dia. Então, Kelly, bom dia. Tudo bem? Como estamos?
Bom dia, oi Potter, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Já mudamos o jazz aqui para falar de assuntos do cotidiano, desde dormir bem e com esse colchão, realmente o sono muda. O bom humor de manhã é outro, né? A gente fala aqui no começo do Timeline, tem bom e mau humor.
Dormir bem é saúde.
É saúde. Não, e mais do que isso, é sobrevivência do casamento, por exemplo, que tu acorda bem-humorado, é sobrevivência no trabalho, você não vai xingar a pessoa, porque você tá tranquilo, sereno, mas enfim, né, desejo e torço para que todos tenham uma boa noite de sono, o que, aliás, contrasta justamente com o nosso primeiro assunto aqui, Potter, que é sobre as pessoas que não têm onde morar. Que são pessoas, o termo técnico correto, é pessoas em situação de rua e pessoas que foram acolhidas na madrugada, na noite passada e nessa madrugada, em função da previsão de ciclone ou tempestade subtropical, assim foi chamada, que é verdade em Porto Alegre ou nos bairros onde boa parte da população mora não teve estragos significativos, o que não quer dizer que não teve estragos, né? A gente viu imagens muito fortes, um caminhão tombando, virando.
Paradinho, o vento virou um caminhão.
E o negócio, aquela imagem é imagem de filme, que a gente diz assim, ah, é efeito especial. O caminhão tomba, vira, segundo o Leandro Puchalski, que na entrevista também ao Gaúcho Atualidades, meninas estavam comentando sobre o tema, 157 quilômetros por hora. Então, a gente quer começar falando sobre esse trabalho bonito que foi feito, tem que ser ressaltado muitas vezes, de acolher essas pessoas que não têm onde morar, essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e que estão recebendo uma atenção especial por parte da prefeitura. Assim tem que ser, né? Dos órgãos competentes, com uma união de esforço. A gente já tinha visto isso naquela madrugada mais fria, quando o Inter abriu as portas do Gigantinho. Dessa vez foi no Ginásio Tesourinho. O Inter abriu as portas, mas o Grêmio participou também, doando o colchão. Exatamente. Então a gente vai chamar a Kathleen Moreira, que fez o acompanhamento. Ao longo de toda a madrugada a gente teve Eduardo Matos dedicado a isso, aliás, a equipe inteira da Rádio Gaúcha dedicada a isso. E a Kathleen Moreira já está na linha com a gente, Potter, para contar um pouco do que foi esse acompanhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade.
Kathleen, bom dia. Oi, gente, bom dia. Bom dia para todos os ouvintes. A gente dá bom dia, né, pelo protocolo, porque é difícil dar bom dia acompanhando as situações que eu estou testemunhando, né, em função do frio, em função da chuva. A gente esteve desde cedo ali, antes das 7 horas da manhã, já estava acompanhando o trabalho no Ginásio Tesourinha, onde 46 pessoas passaram a noite. Eles até estavam com uma estrutura maior, esperando 100 pessoas, mas acabou se dividindo, pessoas que foram para abrigos, que foram para pousadas, né? E fizeram esse acompanhamento de fornecer um jantar através de marmitas que vieram de doação e também o café da manhã, que foram sanduíches, pães e frios que vieram também através de doação. Eu estava conversando agora há pouco com uma das pessoas que não teve a oportunidade de dormir em um abrigo ou no Ginásio Tesourinha, por mais que muitas equipes, voluntários, inclusive, fizeram mutirões para convidar essas pessoas a passarem a noite num local mais quentinho. E esse foi o caso do Leandro Garcia. Ele vai fazer 30 anos amanhã, E fala isso com um sorriso no rosto, né, que vai fazer aniversário, mas teve que passar a noite na rua e por um motivo que para ele é muito especial. Ele tem uma cachorrinha que ele adotou e que vive na rua com ele há 5 meses, a Lisa, e como ele não teria onde deixar essa cachorrinha, ele preferiu passar a noite na rua. Eu gravei um pouquinho com ele, vamos ouvir o depoimento, é a primeira sonora que eu encaminhei para o pessoal.
Um apoio total do pessoal do ginásio, todos eles aqui me apoiaram, e até para tomar banho, para trocar de roupa. Eu estava com apenas uma roupa, já fazia mais de um mês, e dormindo na rua, então a gente se suja muito, né? Aqui pelo menos tem banheiro para tomar banho, para usar. E isso é uma coisa muito importante para quem está na rua, né?
Mas ganhou uma janta?
Ganhei, né?
Como é que estava a janta?
Estava ótimo. Pra quem não tava comendo nada, tava ótimo. Eu não tenho do que reclamar, eu tenho mais que agradecer a Deus. E a eles, né?
Há quanto tempo o senhor tá na rua, seu Paulo?
Mais ou menos isso.
Quanto tempo?
Uns 8 anos, mais ou menos.
Uns 8 anos?
É.
E onde que o senhor fica normalmente?
Não tem lugar certo. Eu troco de lugar, assim, dependendo de onde é que tem alguma coisa pra mim pegar, né? Eu fico reciclando, né? Um saco plástico, e aí troco de lugar, e se as pessoas me veem sentado num cordão de calçado, num banco, alguma coisa assim, eles me apoiam, então eu acabo ficando um tempo ali, né? Quando eu vejo que eu estou demais, estou incomodando, aí eu troco de lugar, eu vou caminho mais um pouco. Não dá para ficar parado, né?
Só pra gente esclarecer, acabou entrando Essa é a sonora do seu Paulo Barbosa, de 63 anos, que foi era outra sonora que eu ia colocar, mas já colocamos. Então, ele tem 63 anos, foi uma das pessoas que eu entrevistei que ficou no ginásio Tesourinha. Esse senhor até, ele estava com dificuldade para caminhar, eu acompanhei até os voluntários pedindo ajuda para ele ser carregado, para utilizar o banheiro, tudo. É um senhor que está na rua em função do alcoolismo, ele não sabe nem direito quantos anos faz que ele está na rua. Agora sim, a gente tem a outra sonora desse outro caso, né?
Mesmo que não tenha entrado a sonora prevista, acho que a gente tem que jogar luz sobre esse depoimento que você acabou de ouvir.
Claro.
Uma pessoa que disse para a gente, nesse depoimento, disse para você que não tem como reclamar, né? Você perguntou, e como estava, como foi? Ele disse, ótimo, né? Eu não janto, eu não como, eu vivo na rua. Ele disse ali mais ou menos há 8 anos, eu às vezes passo um mês com a mesma roupa. É uma situação muito triste para a gente lidar como se fosse assim, né? Um depoimento corriqueiro. Eu queria um pouco do teu sentimento enquanto repórter, enquanto alguém que viu e conversou com essas pessoas que estavam ali antes da gente chamar a outra sonora.
Claro. Kelly, para mim foi... me tocou bastante, eu tenho, né, vocês sabem, eu tenho o quadro Vestindo a Camiseta no Gaúcha Hoje, tenho essa ligação com ações sociais, e mexe muito, assim, ouvir um depoimento de uma pessoa como essa. Ele contou para mim, eu perguntei, seu Paulo, o senhor lembra por que o senhor foi parar na rua? Ele disse, eu trabalhava dando aula de programação, né, que eu lidava com informática. Aí meu casamento acabou, eu estava envolvido no alcoolismo, fui ficando na rua, não tinha mais opção. E essa frase, né, que nem tu destacou, né, Kelly, que ele fala que ele estava com a mesma roupa há um mês, que ele só queria tomar um banho, então para ele estava tudo bem. E aí eu perguntei para ele, o senhor vai voltar se tiver de novo no Tesourinho? Ele disse, olha, se tiver eu volto, mas estou tão acostumada a ficar na rua, a gente sobrevive, né? Então é muito tocante, assim, o conformismo que essas pessoas já têm com a situação que elas estão na rua, né? E isso é muito forte, assim. Ele pediu até o meu braço, né? Porque eu falei que ele tinha dificuldade para caminhar. Ele pediu, posso pedir uma coisa? Daí eu disse, sim, claro. Pode me dar o braço ali, que eu quero chegar um pouquinho na rua para tomar um ar. E aí eu dei o braço e veio uma outra pessoa da equipe também para levá-lo ali na rua. Então é bastante tocante. Não tem como a gente não se emocionar junto, não se envolver, né?
Cada história de cada pessoa que está na rua é diferente, né? É incrível quando a gente se aproxima das pessoas e isso é uma pauta, é um absurdo que eu vou falar agora, mas é uma pauta de todas as gerações de jornalistas brasileiros. Essa é uma pauta brasileira. E mais do que isso, não é só brasileira. Por exemplo, os Estados Unidos agora estão... Eles nunca tiveram tantas pessoas em situação de rua, como disse a Kelly, né? Que a gente fala, né? Que agora
lá é homeless, fala, né? Sem casa.
Homeless, sem casa. Aliás, tem um documentário, um mini documentário na Netflix... que agora eu não vou conseguir fazer essa pesquisa enquanto eu falo, não sei se eu vou ter cognição para isso, que concorreu ao Oscar, que conta essa história do crescimento, e principalmente, sabe onde? Por que eu me lembrei disso? Mini Doc Netflix.
Quando me disseram que era no Vale do Silício, eu fiquei bem impactada assim, com a ideia de que lá... Como assim?
Onde eu moro. Se chama Onde Eu Moro, o documentário, tá? E aí a loucura é o seguinte... Vale do Silício é onde nasceu todas essas empresas que a gente está utilizando hoje. Instagram, Facebook, Twitter, né? Aquela costa oeste americana, principalmente uma cidade, que é a cidade de São Francisco, e aquelas cidadezinhas em volta, Cupertino e tudo mais, né? E aí eu lembrei disso, Kathleen, porque esse cidadão que tu falou ontem, hoje agora aí, que trouxe pra gente, ontem, e trouxe pra gente o depoimento dele, ele era professor de programação. Esse é o maior hiato que existe na indústria do mundo. Não se acham programadores e programadoras. Primeiro que as mulheres despertam muito pouco para isso, tanto que tem uma corrida de puxar mulheres para programar, porque tudo que a gente lida precisa de um programador. Né? Agora eu e a Kelly e o Vitor Neto e o Jacques Machado estamos usando um software chamado Whereby para nos vermos, cada um está num canto. Né? Então tem que ter um programador para fazer isso. E aí a gente entrevista alguém através da Kathleen, né, que agradeceu por um prato de comida, por ter um teto na noite mais fria do ano, e ele era professor de programação. E a história dele é alcoolismo. O alcoolismo afastou ele da família, afastou ele de ensinar uma profissão que o Brasil e o mundo precisam, né, que é a programação. Porque tudo que a gente mexe como na internet tem um programador por trás. Então as coisas meio que se linkam, né? É incrível, assim, é uma tristeza. E aí todos os repórteres brasileiros viveram essa matéria.
Todo mundo já fez.
Não interessa a idade, alguém já foi pra rua fazer matéria com quem tá em situação de rua. Kathleen, algo mais?
Tem mais um depoimento, né? Quero compartilhar com vocês esse outro depoimento. O pessoal já me deu ok aqui. Desculpem, até é que foi muito recente. Eu gravei e tentei editar correndo, né? Para o ouvinte saber como é que funciona. A gente corre, os produtores correm, os operadores correm para a gente deixar direitinho ali esse depoimento muito tocante sobre esse morador de rua que passou a noite na rua porque ele estava preocupado que o cachorro não poderia ir junto. O nome dele é Leandro Garcia, ele vai fazer aniversário amanhã, vai fazer 30 anos amanhã. Então vamos ouvir um pouquinho do que ele contou para mim.
Onde é que tu encontrou a Lisa?
Encontrei ela no lixo, aqui em Porto Alegre.
Quanto tempo faz?
Foi dia 9 de janeiro, ela tá com 5 meses comigo.
5 meses esse santo?
Comigo.
Ah, e há quanto tempo tu tá na rua?
Eu tô na rua desde a pandemia.
O que aconteceu?
Tava preso, né? Saí, perdi todas as coisas que eu tinha. Na moral, eu fui enxertado, né? Por drogas, né? Aí, passei por prisão, 27 anos. Desde quando saí, tive que vir embora. Deu uma guerra lá, tive que vir embora. Fugi da morte, praticamente. Vim pra cá, nessa situação daí.
Passou a noite na rua ou foi pra briga?
Não, eu passei todas as noites na rua. Porque na briga não aceita cachorro, né?
Não pode entrar
com
o cachorro.
Pode entrar com o cachorro. Geralmente eu não vou dormir e deixar ela na rua com qualquer um, né? Porque eu gasto com ela, eu gasto remédio, eu gasto ração, eu gasto as coisas. Às vezes nem todo mundo dá as coisas, né? Então eu corro com ela. Esse dia eu gastei R$480 com ela. O dinheiro que eu tinha do papelão, da resfriagem, gastei tudo com ela.
Tá bem cuidado, tá lanchando contigo aqui
come
agora?
Come junto comigo, tudo que eu como ela come. Dorme no meu peito, é minha parceira essa daqui. Me abandona em lugar, em momento nenhum me abandona. E se eu sair um pouquinho, deixa ela ficar aí, a hora que eu volto ela chega a pular de alegria, pula no meu pescoço, me beija, me lambe. É tudo na minha vida que eu tenho.
Como é que foi essa última noite? Muito frio?
Um pouquinho. Mas eu tenho plástico, né? Eu tenho as coisas, né? Eu tenho a coberta, tenho esse daqui que é a lona, né? Então dá pra sobreviver daí. Mas não é fácil, né? Viver na rua. Porque na rua você sobrevive, né? Você não bebe, você sobrevive na rua. Porque o povo começa a chamar o pessoal de mendigo. Não se chama mendigo, é peregrino. Porque Jesus, ele peregrinava no mundo, entendeu? Ele era assim, ele peregrinava no mundo. Aí às vezes fala assim, ah, o mendigo ali. Não, não é mendigo. Mendigo é a coisa mais suja do mundo, se for ver analisar. Sabe, se for ver no diário mesmo, é a coisa mais suja que tem imunda.
Difícil, né, gente? É bem complicado de ouvir esse tipo de depoimento, mas ele estava recebendo doações ali, o pessoal tentando ajudar e ele mostrando, né, que sobrevive dessas colaborações ali das pessoas. Ele estava ali na marquise de um supermercado com a cachorrinha ali com uma roupinha, cobertores, todo tipo de assistência. E até a prefeitura me atualizou agora que no ginásio Tesourinha tem sim um espaço para esses moradores de rua que estão com pets. Alguns abrigos também têm essa possibilidade. Então, é até uma função de orientar, porque eles imaginam que não podem levar os cãezinhos e preferem ficar na rua, mas existe essa possibilidade sim.
E sabe, Kathleen, enquanto a gente conversava, até estou encaminhando aqui para o Potter, a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte falando, ela faz parte de um grupo chamado Médicos Veterinários de Rua, que justamente presta atendimentos para pessoas, para...
aos cachorrinhos e cadelinhas das pessoas que
estão das pessoas em situação de rua, exatamente. Olha só como o ser humano, se tem um lado ruim, né, de tanta coisa ruim que a gente conta aqui, tem um lado de gente que pensa em quem não vai ter dinheiro para pagar por esse atendimento veterinário. Eles têm cobertores, inclusive cobertinhas, postos de coleta para quem quiser doar. Kelly, como é que eu acho? No Instagram é @vets_derrua.poa. Você pode doar roupinha de cachorro, coberta para pet, em vários lugares da cidade tem ali nesse Instagram. Mas tem gente que pensou nisso. Então, Kathleen, vamos fazer essa ponte aí para ajudar também essa pessoa em situação de rua, porque é dureza, né? Ô, gente, a pessoa já tá ali e tá preocupada em deixar a cachorrinha, não deixar a cachorrinha passar fome. Ah, Luciano, não tem estrutura, não.
vetsderrua.poa, vets de VTS, vetsderrua.com. Catherine, muito obrigado pelo teu carinho.
Que isso, gente, obrigada. Eu vou, inclusive, voltar ali no local em que o Leandro estava e vou trazer para ele essa informação. Com certeza vai mudar a próxima noite dele, né? Não ter que ficar na rua, vai poder levar a Lisa, né? A cachorrinha que ele gosta tanto, que é a companheirinha dele.
Kátia Lara Martins, presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, está com a gente na linha. Kátia, bom dia, tudo bem?
Bom dia. Desculpa a minha voz, porque a noite foi bastante fria e fiquei um pouco rouca.
Eu imagino. Como é que foi a noite de vocês na FASC? Como é que andou essa noite gélida com promessa de tempestade, subtropical,
Foi bem tensa, porque ontem à tarde que nós montamos a estrutura, porque estamos programados para a operação inverno que começa em junho, e antecipamos em razão da necessidade dos cuidados e da proteção, né? Mas ontem acolhemos no total quase 600 pessoas, entre pousadas, entre tesourinha, albergues, né? E ouvindo agora a sonora, o seu Paulo nós recebemos ontem bastante debilitado, ele é do Nordeste, ele está bastante tempo na rua, e ele foi encaminhado hoje para a equipe de assistência social e para avaliação de saúde, e provavelmente ele vai ter que ir para um abrigo ou para um residencial de idosos, porque ele está bastante debilitado.
Kátia,
então, acompanhamos ele.
É difícil a gente tornar esse assunto com uma camada só, né? O Potter estava citando alcoolismo, pessoas que têm vício em substâncias. É difícil a gente explicar de uma maneira rasa, porque inclusive as equipes de vocês fazem um acompanhamento do que a gente chama de multidisciplinar, com aí vem assistência social, vem unidade de saúde da família, questões de saúde mental. Como é que a gente consegue resolver ou não se resolve esse problema que se repete sempre?
O ser humano, ele é muito complexo, né? Quando chega na assistência social, ele chega já bastante debilitado, com diversas insuficiências. O nosso papel é de fazer uma teia de proteção e consolidar ele para que ele consiga fazer uma travessia e superar. Ontem nós estávamos com uma moça de 33 anos que estava 7 dias em abstinência do crack, então estava bastante desorganizada, né? Em compensação, nós temos um usuário que estava lendo Bukowski e ele tinha se separado da mulher e começado a usar álcool e se desorganizou. Então, nós temos pessoas com mais facilidade de superar, né? E outras que precisam de um investimento maior, né? Tem pessoas que ficam 10, 18 anos na rua. Mas nós não desistimos, viu? Nós acolhemos esses dias um senhor ali na Duque de Caxias, que tinha passado 14 anos na rua e disse, eu não aguento mais. E hoje ele está numa casa lar para idoso. Então, esse é o nosso papel de proteção, de cuidado também com os pontos de afeto, né? Por exemplo, o animal, muitas vezes, é a única coisa que restou para aquela pessoa. Então, nós temos uma pousada onde eles podem levar o seu pet. Nós temos lá no Tesourinha também, o Gabinete da Causa Animal, que faz toda uma avaliação. Tentamos no convencimento também de poder fazer a castração do animal, né? Então, fizemos um olhar geral, total, e cada um diferente, porque cada ser humano tem a sua necessidade, né?
Kátia, o que vocês não conseguem resolver? O que a gente... Ontem teve um mutirão em Porto Alegre, né? Isso. Em outras cidades, né? A cidade mostrou o seu lado carinhoso, né? Porque todo mundo estava com medo e a gente olha para a rua e vê as pessoas ali e não, vamos se mexer. A sociedade ontem se mexeu. Ela se mexe nessas noites, né? A gente sabe disso.
Sim. Né? Nós temos uma média de 8 solicitações pelos telefones do 156 e da central de abordagem, de 8 de noite, durante a noite. Ontem foram 40 solicitadas, né? Então, 2 ônibus, mais o carro do albergue, foram buscar essas solicitadas. Alguns não aceitam ir para o Tesourinha, fizeram
solicitadas ficar, é alguém que ligou e avisou para vocês isso, que tem alguém na rua.
Isso. A sociedade civil liga e solicita, tem uma pessoa aqui embaixo do meu prédio. Aí nós vamos, alguns aceitam, vão para o Tesourinha, né? Outros não, aí nós deixamos lonas e também cobertores, né?
Entendi,
e no outro dia as equipes retornam para tentar convencer de sair da rua.
Entendi,
né?
Tá. E aí o que vocês não conseguem? Isso, por favor.
Os maiores graus de dificuldade são... As mulheres se desorganizam muito quando estão na rua, né? Problemas de saúde mental grave, né? As pessoas que não compreendem que a rua não é um lugar de morar, que elas podem ser protegidas. Os egressos do sistema prisional, eles têm muito medo, muito preconceito, acham que vão ter preconceitos, né? Uns não têm documentos. Nós tivemos ontem duas pessoas que queriam voltar para o interior. Então, nós estamos fazendo um apelo para as empresas de ônibus, Planalto, Ouro e Prata, que possam fornecer essas passagens para as pessoas retornarem para o interior, né?
Mas os problemas, e vocês estão conseguindo esse contato, Kátia? Porque aqui, eu lembro,
olha,
na rádio já tivemos isso.
Nós estamos tentando hoje com a Planalto. Uma pessoa queria ir para a Uruguaiana, né? Nós estamos tentando com a Planalto durante o dia hoje para ver se conseguimos que ele retorne para a Uruguaiana. Pessoas que vêm com uma promessa de emprego ou por outro motivo e não dá certo, acabam não tendo ninguém e ficando na rua, né? Ali próximo da rodoviária, isso acontece muito. Vem do interior com uma perspectiva ou com alguma promessa, não se consolida e aí precisam voltar. E aí nós temos que fazer esse retorno. Nós precisamos entender o que acontece lá no Tesourinha. Nós recebemos o banho, a alimentação, a cama quente. No outro dia, a gente consegue entender quem é a pessoa mais organizada que pode seguir na rua, quem é a pessoa que precisa de algum atendimento. Mas como o Potter falou, as coisas mais difíceis são as questões que envolvem o uso de substâncias psicoativas e as questões de saúde mental. Essas, sim, são as questões mais agravadas, mais difícil o convencimento de conseguir fazer essa travessia e superar a situação de rua.
Kátia, a gente trouxe alguns relatos da Catherine aqui antes, né? E também a gente chegou a falar de um documentário, do mini documentário que concorreu ao Oscar, chamado Onde Eu Moro, na Netflix.
Onde Eu Moro, maravilhoso.
Que conta histórias tristes, né, de pessoas assim, né? Tem gente morando na rua em Porto Alegre e trabalhando? A gente consegue emprego para essas pessoas, que, claro, aí a dignidade... Vamos lá, o documentário mostra que a dignidade começa quando a gente tem um teto, né? Uhum. E aí tem famílias inteiras, né? E aí eu já vou chegar na parte das crianças
uma
e adolescentes.
Cidade rica,
tá?
Né? Cidade rica,
uma cidade
como
riquíssima.
Aquela, né?
Sim, uma cidade riquíssima, e aí o aluguel virou uma coisa que não tem explicação para pagar, né? Enfim, é o problema do Vale do Silício, o problema de São Francisco, na Califórnia. Mas aqui em Porto Alegre, tem gente que consegue morar na rua e trabalhar? Existe esse tipo de caso? Ou todo mundo que está em situação de rua não trabalha?
A habitação, ela é das causas de vulnerabilidade social, né? Muitas pessoas são despejadas hoje na pandemia e vão para a rua, não vão porque nós acolhemos, né? Ou porque o DEMAB tem alguma casa emergencial que possa socorrê-los. Mas, na verdade, a habitação é, sim, um dos problemas de vulnerabilidade social. Nós temos 650 pessoas, acho que a imprensa não sabe, a sociedade, em auxílio moradia. É um valor de R$500 que nós repassamos para o usuário para que ele possa alugar uma casa. E as equipes de abordagem, as 12 equipes na cidade, acompanham esse sujeito para que ele consiga, num plano de vida, se organizar. Então, ele tem aonde morar e, a partir daí, a gente faz interlocução com o CINE, com as outras políticas de geração de emprego e renda, né? Cursos. Então, nós conseguimos que algumas pessoas, quando têm o auxílio moradia e a casa, né? Elas mais organizadas, elas conseguem retornar ao mercado de trabalho, com faxina, com venda de lanches, né? A pandemia travou muito tudo isso, né? E agora estamos retomando aos poucos. Mas realmente, nesses 2 anos, imagina quem vivia dessa informalidade, ficou só com esses R$500 e as cestas básicas e o acompanhamento que a gente dá.
Eu ia perguntar isso, se na pandemia deu se agravou, ou se a gente teve alguma situação piorada, se a gente pode dizer assim também, em função dessas pessoas que ficaram sem renda, ou isso é algo que já foi superado com o auxílio emergencial?
Não, agravou certamente, né? Porque as pessoas, com auxílio emergencial, elas pagavam luz, o gás subiu, alimentação, internet, para os filhos poderem talvez estudar, né? Aí nós entregávamos 940 cestas básicas ao mês e passamos a entregar 10 mil cestas básicas ao mês. Então, a insegurança alimentar é uma coisa que não se vivia mais e com a pandemia veio. E o comércio fechado, as pessoas não tinham mais a faxina, a limpeza, um pequeno corte de grama, né? Então, hoje estamos retomando, né? A cidade está voltando e a gente espera que essas pessoas que estejam em auxílio moradia possam superar para que outras possam entrar, né? E aí os abrigos também trabalham com um projeto de superação aí a médio e longo prazo para também superarem, né? A rede precisa se movimentar, né?
Esta é a voz de Kátia Lara Martins, ela é presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, que a gente chama de FASC. A gente conhece por FASC, né? Kátia, tem criança pré-adolescente e adolescente na rua de Porto Alegre?
Tem. Tem mais de 500 crianças hoje em trabalho infantil. Não necessariamente em sinaleiras, mas fazendo algum tipo de trabalho, né? Então, o COMPET, que é Secretaria da Saúde, Conselho Tutelar e FASC, e a SMED trabalham e agora estão garantindo e estamos acompanhando nas escolas o retorno e também para os espaços de proteção, né, dessas crianças. As escolas fecharam, as crianças foram para a rua, alguns que já tinham superado a rua retornaram e outros novos. Então essa é uma realidade que o Porto Alegre enfrenta e nós estamos enfrentando com muito zelo, com muita dedicação e contamos inclusive com a imprensa para essas ações. Não deem esmolas, não ofereçam nada, é difícil dizer isso, mas a gente não pode doar para crianças e adolescentes que a gente está movimentando toda uma rede de exploração.
E também tem, eu como gostaria dá pra... de... Não, por favor, Kátia, a pergunta na verdade de conversa que os ouvintes querem saber como ajudar.
Isso. Para criança e adolescente, né, nós temos o fundo agora no imposto de renda, o fundo para criança e adolescente, e também para as instituições, né, que prestam atendimento aí na cidade inteira, nos espaços de proteção. Lugar de criança é na infância, e lugar de criança é em espaço de proteção, escola e nos atendimentos da assistência social. Assim que se protege, né? Senão a gente alimenta toda uma rede e historicamente a família não consegue romper esse ciclo. Ela sai da restinga e vai para frente do Zafari, porque sabe que vai voltar de Uber com bastante alimento. Então nós precisamos ajudar a romper isso e a sociedade tem a sua colaboração. Eu gostaria de pedir, se é possível, Potter e Kelly, doações agora, nesses dias, né?
Por favor.
Por favor, onde?
Além de doação, Kátia, a pergunta que chega aqui pra gente é como ser voluntário da FASC. Então pode fazer as duas coisas para nós agora, já responder as duas coisas.
Isso. Podem, a princípio nós vamos ficar agora, entre hoje e amanhã, ainda no Tesourinho, estamos aguardando, né, as previsões do clima, né? Mas o inverno se estende aí por 4 meses, então nós precisamos, sim, de doações, especialmente de meias, pois ontem o senhor Paulo, nós saímos correndo atrás de meia e uma cueca limpa para ele, né, que ele precisava, leite achocolatado, né, as empresas de transporte que possam nos ajudar nesse retorno das pessoas e água também. E tem o gabinete da primeira-dama que faz o programa, né, de operação inverno, Poa que Doa e Poa que Alimenta, mas pedimos que as pessoas doem apenas agasalhos que aqueçam, não façam descarte, mas sim roupas que aqueçam, cachecol, luvas, blusões, principalmente roupas de homens e de crianças.
Perfeito. Sabe que essa coisa da roupa, né, de cueca, calcinha, meia, como a gente tem o costume de doar coisas que eram nossas, a gente não doa coisas novas, essa é uma dificuldade, né, Kátia? Eu já dividi com a Kátia, minha mãe, assistente social, ela fala sobre a dificuldade que tem, às vezes ela diz assim, eu tenho uma criança aqui que foi precisa e não tem, infantil, preciso de uma calcinha, dar um banho e colocar uma calcinha na criança, e não tem. É tão...
Fazer um pix em grupo, né, e comprar alguns kits, assim, e sapato sempre vir amarrado um ao outro para não se perder também.
Perfeito. Bom, tá, Kátia, bem? Muito obrigado.
Onde?
Pelo
no Tesourinha entrega? Só para quem ouviu,
Tesourinha
pegou.
Também.
No Tesourinha
também. E mais 6 postos que estão no site da prefeitura, mas no Tesourinha, sim, vamos estar lá recebendo.
Kátia Lara Martins. A gente que agradece as tuas palavras aqui, presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Muito obrigado, Kátia. Bom trabalho.
Obrigado, Potter. Obrigado, Kelly. Um abraço.
Obrigada, tchau, querida. Obrigada.
Este é o Timeline. Vou dar uma respirada agora, porque são 10 horas e 41 minutos. Chove na capital do Rio Grande do Sul. A temperatura neste exato momento aqui é 14 graus. A gente já volta com o Iguatemi, com a ESPM e com a Fiat.
Já ouviu falar do Arcave? Essa é uma experiência gamer para toda a família no Iguatemi. São 3 espaços de jogos: Arcave, Cubic e Race Experience. Todos com a melhor tecnologia para garantir a sua diversão. Você tem até 29 de maio para curtir os jogos, individualmente ou em grupo. Ingressos à venda no Simpla. Venha curtir uma experiência feita de gamer para gamer. Iguatemi, onde eu me encontro.
Nas ruas.
Ofertas personalizadas e todas as suas contas de outras instituições financeiras em um só lugar, no app Next. Experimente ser Open Finance no Next.
Neste momento, monitorando aqui a 240, para quem vai em direção à BR-116 ou se desloca no sentido a Portão, encontra a via agora rodando sem grandes problemas. Pela 239, fluxo um pouco mais intenso ali na altura da 116. Open Finance no Next. Organize seus gastos em um único lugar, consulte saldos, extratos e cartões de outras instituições no app Next.
Evitar a dengue é simples e rápido.
Se tiver garrafas vazias em casa, melhor deixar viradas de boca para baixo, para não acumular água. As lixeiras devem ficar fechadas. Ah, cuide da tampa da caixa d'água para não dar espaço para o mosquito se proliferar.
Seguimos de olho nas medidas de prevenção à dengue. Gaúcha, a tua voz.
Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Só a Mil oferece o cuidado certo para a saúde física e mental de seus colaboradores. A partir de 2 vidas, sua empresa conta com um plano que é referência em qualidade no Brasil há mais de 40 anos. Com os melhores hospitais, laboratórios e médicos da região. Fale com seu corretor ou ligue para 3004000 e venha para a Mil, a melhor parceira da saúde da sua empresa.
Clima de amor está no ar. Presenteie o seu amor com óculos da Must Biótica e leve o seu também. Isso mesmo! Na Must Biótica, na compra de um óculos de grau ou solar, você ganha o segundo totalmente grátis. E tudo isso em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Isso mesmo! Apaixonante, não? Corra pra lá! Estamos nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e no Shopping La América, em Bento Gonçalves. Dia dos Namorados é na Must Biótica.
Gostoso é unir energia e sabor no seu dia a dia. Seja no café da manhã, na sobremesa, antes ou depois do treino. A Guimarães Alimentos é sabor e qualidade de vida para toda a família. São iguarias como a paçoca e o pé de moleque. Produtos zero açúcar e uma linha exclusiva de pasta de amendoim. Acesse lojaguimarães.com e descubra essas delícias. Guimarães Alimentos. 40 anos. Energia que movimenta.
Com o Timeline, quarta-feira, 18 de maio de 2022, 10 horas e 44 minutos, temperatura em Porto Alegre de 14 graus, chove na capital do Rio Grande do Sul e assim será, pelo menos agora nas próximas horas. Este é o Timeline, como eu já disse, e o Timeline chega junto com os nossos, volta, melhor dizendo, com os nossos queridos patrocinadores. Estão com a gente o Iguatemi. Traga sua família para viver uma experiência gamer no Arcave Iguatemi. Vai até dia 29 de maio agora. Ingressos no Simpla quando tem o sinal de 10h45. Também com a gente a Fiat Toro, a nova Fiat Toro. Chegou carregada de atitude. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. E vestibular ESPM 22. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida e inscreva-se agora. Sobre todo o nosso assunto do primeiro bloco, perguntaram qual que era o Instagram daquela turma que ajuda cachorrinhos de pessoas que estão em situação de rua. O Instagram é Vets, em inglês, né? V-E-T-S, vetesderua.poa. Vets de rua @poa. Essa é a conta do Instagram e lá tem todas as informações para vocês buscarem.
Dá para doar até roupinha, né, Potter?
Tudo.
Só roupinha de cachorro que a gente
ração, bota no
cachorro.
Tudo. Né, tudo, tudo. Eu preciso de muitas coisas por lá. Certo? Mudamos o jazz agora, por favor, Augusto. Olha a qualidade do jazz agora. Ah, e a Mandu, é difícil te interromper, cara, desculpa, mas nós vamos ter que colocar tua voz e as nossas vozes em cima da tua arte. Tudo bem? Bom dia.
bom dia, prazer estar falando com vocês. Muito feliz de estar de volta à minha terra, depois de 3 anos, depois do fim do mundo, como eu costumo dizer. Então, podendo estar de volta aqui à terrinha. Ontem já fui recebido com um churrasco de um amigo querido. Muito feliz, realmente, né, os laços tem que ser apertado de novo.
E tem só uma coisa que a música salva, né, Potter? A gente veio de um programa difícil, de uma construção bloco, de temas. A gente estava falando no primeiro bloco de pessoas em situação de rua. Por que a gente não consegue vencer isso? As pessoas que passaram a noite passada, né, no Tesourinha e de repente vem a música e parece que nos devolve a humanidade. Assim, a gente volta a respirar. Sobe o som, Augusto, de novo para nós, por favor.
Yamandu, não sei se você estava ouvindo a rádio agora aqui, mas como eu disse aqui, a gente estava nessa situação, né? Como é que foi essa tua última noite de frio? Como é que tu vê essa situação dessas pessoas que não têm onde morar? Como é que um artista observa isso?
Meu Deus do céu, a gente fica sempre muito sentido com tudo isso, com essa diferença social que existe no nosso país, não só no nosso país, mas eu acabei de vir da América, há pouco, fiz uma turnê americana, e a situação lá também, né? Mas lá por outros motivos, é pela a coisa escrachada mesmo do sistema financeiro americano, que coloca as pessoas na rua também, né? Então isso é um grande problema norte-americano também. Aqui no nosso caso é a coisa mesmo da diferença social e das dificuldades que essas crises todas, uma atrás da outra, vem acarretando e dificultando a vida das pessoas. A gente fica muito sentido, né? Muito, muito triste com tudo isso.
Yamandu, primeira coisa, tá? Deixa eu falar. Hoje é dia 18 de maio e amanhã tem Yamandu no Teatro do Bourbon Country em Porto Alegre. Os ingressos estão à venda ainda estão à venda, né? E o show é às 9 horas da noite. Yamandu, todo artista, né? Ele tem um caminho a seguir no palco. Tu se junta com muitos outros artistas, né? muitos outros instrumentistas. Acaba que cada show teu é uma história ou tu fica um bom tempo com o mesmo show? Tu fica com ele, assim, sabe, casado com ele um bom tempo? Ou quem vê shows da mesma turnê vai assistir dois shows diferentes? Como é que é tu nesse quesito?
Não, essa música, esse tipo de música que eu faço, ela é feita na hora, né? Mesmo que ela já esteja estipulada, que exista um tema, uma estrutura... Uma espinha dorsal, mas ela é muito baseada também no momento, na inspiração que a plateia, que a situação te proporciona, sabe? Então, cada vez é muito diferente, cada é uma pequena morte praticamente, sendo positivo.
É uma boa definição.
Porque é uma entrega absoluta. E nesse programa que eu estou trazendo aqui para Porto Alegre, para Novo Hamburgo, nesses próximos dias, são músicas de sobrevivência, no sentido de que são composições novas que foram feitas durante a pandemia, porque você imagina, o mundo para a gente, né, para os músicos, ele sofreu esse corte no meio, né? Minha vida parou por um ano e meio, pelo menos, totalmente, né? Fiquei em casa, recluso com os meus filhos, o que foi ótimo. Mas foi uma música de sobrevivência, foram composições que eu fiz para lugares que eu não consegui ir. Tem um tema que se chama Herança Russa. Eu tinha uma turnê marcada na Rússia e tal, e não consegui ir por causa da pandemia. E agora não consegui ir novamente por causa da guerra, enfim. Então foram músicas feitas com esse propósito, sabe? Músicas que tem temas dedicados aos meus filhos pulando no sofá dentro de casa, coitadinhos. Não tinha como sair de casa, então a única diversão que eles tinham era pular no sofá, sabe? Então são temas que demonstram muito esse sentimento de sobrevivência mesmo, de tentar se agarrar na música, como ela falou há pouco tempo, né? Que a música salva mesmo, né? A música consegue fazer com que o tempo fique melhor, né? Então imagina, isso não é pouca coisa. Então o que o pessoal vai poder assistir aqui vai ser isso, vai ser eu me lembrando dessas composições feitas durante esse cárcel, né? Todo mundo passou.
Deixa eu só complementar a informação. Amanhã Bourbon Country e na sexta-feira, dia 20, é Novo Hamburgo, no Teatro da Fevale, que é um lugar espetacular, né, para se apresentar e para assistir apresentações. Então são duas, é a volta para cá. E Amandu, muda alguma coisa na vida ganhar um Grammy Latino? Fica mais rico, as pessoas te reconhecem, tipo assim, tudo não. Fica mais fácil, chega no posto de gasolina, ninguém te cobra gasolina. O que acontece na vida de um cara que ganha
não, não, latino? Não, nessa parte prática, parece que aparece mais conta.
Veja bem.
Agora, é legal que o meu filho mais novo, ele pega o prêmio e tira foto para mostrar pros coleguinhas de escola. Para mim, até agora, esse foi o... O que mais me emocionou agora, é claro que é um reconhecimento e ganhar um prêmio desse junto com o Toquinho, né, que é uma lenda da nossa música brasileira. Me queria escutando Aquarela, me queria escutando o violão dele e tal. E aí, 30 anos depois, você fazer um concerto com ele, que de fato foi isso que aconteceu. Eu fiz um concerto com ele e esse concerto foi gravado e acabou ganhando um Grammy. Isso foi muito inesperado. Eu nunca imaginei. E olha que eu já produzi muitos discos para ganhar o Grammy, que mereciam ganhar o Grammy, e nunca aconteceu. Então é uma coisa muito... na verdade é como se fosse uma positiva afirmação de que a gente não tem controle sobre as coisas, né? Então a gente tem que fazer tudo com carinho e deixar que as bolas do bilhar corram, né? Não adianta você ficar querendo antecipar as coisas e... Como diz um amigo meu aqui, o João de Almeida Neto, um cantor nativista, fala que o sucesso e os gatos não adianta chamar, né? É melhor deixar que eles venham por si só, porque senão...
frasista, né? O João é um frasista. Aliás, é ouvinte desse programa. Um beijo pro João. Se bem que essa hora ele não acordou ainda. Ele acorda mais tarde. A doutora Jane é ouvinte. A doutora Jane é ouvinte. Ela vai mandar pra ele.
Então, essa frase genial do João... É bom que nos tranquiliza e a gente vê que tem que ficar calmo e fazendo as coisas com consistência, né?
Agora, vale claro pra vida, que é um... né?
Vale pra vida. Vale pra vida, porque ainda mais no momento que a gente vive dessas mídias digitais, dessa fútil vida, quer dizer, dessa fofocaiada que virou a vida da gente, ficar vendo o que os outros estão fazendo o tempo inteiro, né? É uma coisa que a gente tem que se dar conta que realmente é uma droga, né? É uma bobagem, uma perda de tempo, então... Que se foque nas coisas que têm fundamento e que tenham, de alguma maneira, né, dignidade, né? Isso eu acho que é o mais importante.
E, Amandu, tu pode pegar uma música assim, sei lá, pegar a Anitta esses dias, foi a música mais ouvida do Spotify no mundo, né? Eu tenho certeza que musicalmente tu consegue fazer isso, óbvio.
Aqui é polêmica.
Né? Mas tu já brincou com isso, Amandu, de pegar uma música muito pop assim e fazer... Eu sei que tu já fez, mas tipo assim, isso é corriqueiro na tua vida, de pegar uma música muito pop, pegar o violão e transformá-la em Amandu Costa? Isso é possível? Isso daqui a pouco pode ser um projeto?
Não, isso é possível. Isso é possível, mas é que depois da frase do João, realmente a minha vida mudou, sabe? Depois que eu entendi a frase do João, aí...
Sabe que a gente não quer te botar em fria, mas a Marisa... Mas a gente quer, né? Mas a Marisa Monte foi questionada, porque todos os artistas são questionados sobre isso, sobre esse imediatismo, e daí vem o TikTok, a música só faz sucesso, aí vem os gatos só quando é a dancinha, não sei o quê. E ela falou, cara, não tem jeito errado. Tem o meu jeito, tem o jeito da Anitta... E cada um faz da sua forma, e tá tudo bem. Marisa Monte, né, uma pessoa acima de todos nós. Ela disse isso, não sei qual que é a sua percepção, a sua leitura, ou se quiser fugir, aproveita que tem um minuto e dá tchau.
Mas olha só, você sabe que depois de sei lá, 20 e poucos anos de carreira, Mas, eu nem me lembro, eu não fico fazendo conta, mas a vida inteira viajando pelo mundo e levando a nossa música e tal. Você sabe que hoje um grande sucesso que eu tenho é poder tocar o que eu quiser, sabe? Então eu acho que, quer dizer, eu posso ter feito uma música ontem à noite e eu posso tocar amanhã ela no Bourbon County, sabe? Então eu não conheço sucesso maior do que esse, sabe? Porque eu não faço parte desse show business. As pessoas não vão num concerto meu para escutar o que elas já conhecem. Elas vão para encontrar elas vão para ver um encontro de um músico com a sua música, com o seu instrumento, com o que vai acontecer naquele momento. Então isso é muito transversal a tudo isso. Eu nunca fiz parte do mercado, né? Eu sou músico independente, eu produzo meus discos, eu produzo as minhas turnês, e sempre com essa linha, com essa retitude, né? Então a gente vai passando por conta disso tudo. Né? Quando comecei a tocar, a construir minha carreira, música de sucesso era outra coisa. Tava se tocando aqueles pagodes lá de São Paulo ainda. Então, durante esses 25 anos, se passou muita coisa. E eu continuo tocando meu violão, músicas novas que eu venho fazendo. Então, olha, para mim esse é um sucesso mais...
Eu vou te falar o que é mais sucesso, Yamandu, porque nós vamos estragar. Mesmo. Nós vamos te falar para acabar, porque acabou o nosso tempo, tá? Eu só vou ler um recado e vou acabar o programa. E já vou estar falando. Tem Yamandu no Bourbon Country e no Teatro da Fevale, amanhã e dia 20. Lembro que um dia estava em Paris e o garçom francês perguntou de onde eu era. Eu falei Porto Alegre, Brasil. E eu ia falar terra do Ronaldinho, pois ele jogava lá no Paris Saint-Germain na época. Antes de eu explicar onde era Porto Alegre, o garçom falou: sei onde fica. É a terra do Yamandu Costa, excelente músico que inclusive se apresenta em Paris e eu já fui em shows dele. Tá aí.
Yamandu, né? Deu. É sobre isso, Yamandu.
Bons shows, Yamandu. Volte sempre. E a próxima vez tu no estúdio com a gente com violão, por favor.
Esse garçom deve ter servido alguns vinhos pra mim lá, só pode.
Até mais, gente. Sobe o som do Yamandu, tem show dele. Valeu, tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.